Jornal. Câmara dos Deputados.
Especialista defende fortalecimento da área de defesa e preservação do meio ambiente.
Legislação e resgate da credibilidade internacional estão entre desafios ambientais do Brasil.
Economistas apontam crescimento econômico como desafio para os próximos anos.
Boa noite. Especialistas apontam o crescimento da economia como um desafio do país para os próximos 4 anos, principalmente em meio a restrições orçamentárias e dívida alta. Quem explica é a repórter Silvia Munhato.
A queda do número de casos de Covid-19 trouxe a volta da atividade econômica. Isso fez com que, em muitos países, fosse registrado o crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB. No Brasil, não foi diferente. Em 2022, o crescimento pode ficar próximo de 3%, mas o fôlego tende a ser curto. Para 2023, pesquisa do Banco Central com analistas de mercado aponta para apenas 0,5%. É que é preciso mais que retomar atividades para registrar um aumento da produção. A inflação, resultado das deficiências produtivas geradas na pandemia e em seguida da guerra na Ucrânia, fez com que os países aumentassem o custo de tomar dinheiro emprestado. Para conter o preço dos combustíveis, o Brasil apostou primeiro na redução de impostos estaduais. O professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, Roberto Ellery, acredita que essa perda de arrecadação poderá gerar problemas no futuro.
Primeiro problema da redução dos impostos, a gente não sabe como é que vai ficar quando aparecer essa conta. A segunda questão é, a situação da Europa pode complicar. Nós temos aí sinais de que a situação europeia pode ficar mais grave e eu não sei como é que isso afeta o mercado. Então, claro que é boa notícia essa redução de preços, mas ela não dá muita confiança no futuro.
Para alguns economistas, o próximo governo terá que mostrar logo qual será a sua âncora fiscal. Ela já foi a paridade com o dólar nos anos 90, os superávites das contas públicas no final da mesma década. E mais recentemente foi tentado o teto de gastos. Roberto Ellery afirma que o teto teve que ser rompido na pandemia, mas também foi colocado de lado com mudanças de regras de correção e no Auxílio Brasil.
É muito fácil entender a subida da dívida. Houve uma pandemia, o governo tinha que gastar. Mas isso não anula que, de fato, a situação fiscal ficou mais complicada com essa dívida mais alta. Então, a necessidade de controle fiscal talvez seja maior do que era em 2018.
O consultor legislativo da Câmara dos Deputados, César Matos, defende a manutenção do teto de gastos.
Fortalecer o teto de gastos e pensar nele, eventualmente, olhando para uma meta de relação dívida pública PIB bruta. Que está em 76%, o ideal é abaixo de 60% e declinante. É para a gente ficar minimamente parecido com outros países, mais ou menos do mesmo calibre que o nosso.
O economista Mário Teodoro relativiza a questão da dívida, afirmando que o interesse dos investidores não pode se sobrepor aos da população.
Esse investidor tem expectativas de ganhos, e essas expectativas de ganho elas só se concretizam se o país estiver saneado do ponto de vista deles, saneado em suas contas públicas, ou seja, tiver capacidade e condição de honrar com seus compromissos, inclusive os papéis que vendem no mercado. Então, eles forçam para que o país tenha superávit e para que assim eles possam vir como um país, vamos dizer assim, AA ou BB, ou sei lá o que a gente fala, das notas que se dão aí. Essas notas são em função do interesse desses grupos, em detrimento de grande parte da população.
Como prioridade para o próximo governo, Mário Teodoro destaca ainda a formação de um mercado latino-americano de comércio.
A ideia no mundo hoje são grandes mercados, como o mercado europeu, o mercado asiático, e nós aqui temos que fazer da América Latina um mercado. Temos que fazer políticas que tragam junto os outros países, para que a gente possa ter um continente sólido, já que do ponto de vista de contenciosos, é o continente que tem menos contencioso entre países.
Tanto Roberto Ellery quanto César Matos avaliam que o Auxílio Brasil terá que ser reformulado para focar mais em pessoas que realmente precisam. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Economia.
Joaquim Passarinho, do PL do Pará, coordena a Frente Parlamentar do Empreendedorismo e ressalta que a Câmara tem tentado trabalhar ao lado do setor produtivo com o objetivo de criar mecanismos para fortalecer o arcabouço jurídico e dar mais segurança aos que pretendem investir.
E o nosso papel é esse, é facilitar o ambiente de negócios, fazer com que nós possamos ter juros mais baratos, fazer com que nós possamos ter projetos de garantias de financiamento. Nós estamos trabalhando um marco geral de garantias, melhorando a garantia para quem precisa levantar recursos. Fizemos um FIES para o pequeno e micro empresário, estamos fazendo esse FIES para quem não conseguiu pagar durante a pandemia. Estamos trabalhando em todos os setores a fim de que a economia possa dar liberdade para que você invista nesse país, gere emprego, gere renda, abra seu negócio e ajude o Brasil nessa retomada. Isso mostra a força do empreendedorismo brasileiro, a força do negócio brasileiro, que em todos os ramos está trazendo essa força, mostrando seu vigor.
Joaquim Passarinho celebra a queda no número de desempregados no Brasil nos últimos 3 meses. Ele lembra que, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, a taxa de desemprego atingiu 9,3% entre abril e junho deste ano, uma diminuição de 1,8% em relação ao trimestre anterior.
Gustavo Fruit, do PDT do Paraná, apresentou projeto de lei para criar o regime especial tributário dos silos recilos, que suspende a cobrança de impostos federais durante o período de 5 anos para novos espaços de armazenamento construídos a partir da data de aprovação do texto.
Dados, seja do Banco Mundial ou dados de instituições brasileiras, mostram a perda de capacidade de infraestrutura do Brasil diante do crescimento, e um dos fatores decisivos são os silos, ou seja, a capacidade de armazenamento. Então, a ideia do projeto é ter um regime tributário especial para permitir que o setor produtivo possa construir silos e, em contrapartida, o governo não cobrará tributos por um prazo de 5 anos. A conta é muito simples. É uma isenção chamada de extrafiscalidade. Isso permite que o produtor, as cooperativas, possam ter alguma proteção. Todos ganham. É um projeto que não demanda recurso público e é um tributo que o governo não recebe absolutamente nada hoje, porque esses silos são inexistentes.
Na visão de Gustavo Fruit, o Brasil vive uma contradição, já que, apesar de ser um dos maiores produtores de grãos do mundo, tem enfrentado dificuldades para armazenar tudo o que produz. O congressista ressalta que, pelo projeto, não haveria perda de recursos públicos.
Trabalho. Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, comemora a rejeição do projeto que permitiria o uso de bombas de autosserviço operadas pelos próprios consumidores em postos de combustíveis. O deputado destaca que, se aprovada, a proposta colocaria em risco o emprego de mais de 500 mil trabalhadores.
Relator da matéria na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Augusto Coutinho destaca ainda que a proposta poderia gerar indiretamente o monopólio do setor de venda de combustíveis ao demitir os funcionários.
Mas outro ponto que nos chamou a atenção é que também, à medida em que você faria isso, você iria concentrar toda a venda de combustíveis na mão das distribuidoras. Ou seja, as distribuidoras começariam a comprar os postos de gasolina, daí assumiria o serviço de distribuir e vender, porque hoje esse mercado de distribuição de combustível no Brasil representa em torno de 95% na mão de 5 distribuidoras, mais ou menos. Portanto, a gente achou que era oportuno a gente vetar essa questão, essa matéria, e não aprovar esse projeto.
Desenvolvimento regional. Afonso Ram, do PP, celebra a sanção de 2 leis oriundas de projetos de sua autoria. Uma delas reconhece a marcha de resistência do cavalo crioulo como manifestação da cultura nacional. Outra faz o mesmo com a competição Freio de Ouro. Os 2 eventos são realizados há mais de 40 anos no Rio Grande do Sul.
Afonso Ram também se orgulha de ter liderado uma mobilização em 2017 que derrubou a proposta que pretendia acabar com os rodeios no país. Na opinião do deputado, todos esses eventos mantêm viva a tradição gaúcha, movimentam a economia do estado e ainda valorizam o homem do campo.
Hoje, essas atividades elas têm um viés de geração de cenários de oportunidade, de empregos e, além de valorizar muito a nossa cultura. Temos trabalhado com muito empenho ao lado do movimento tradicionalista gaúcho, o MTG, ao lado da Federação do Laço e daquelas pessoas que lideram e que mantêm a cultura e a nossa tradição sem distinção, trabalhando com muita dedicação em prol da nossa cultura.
Agricultura. Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, comemora as vitórias do setor agrícola nacional. Segundo o parlamentar, graças aos investimentos em ciência, tecnologia e inovação e as pesquisas desenvolvidas pela Embrapa, o Brasil é um dos maiores produtores do mundo.
Dentro do nosso país, 28% do PIB sai do setor agrícola. Então gera emprego no campo e na cidade. E o importante é que o Brasil é o país que tem a melhor legislação ambiental do mundo. 66% do nosso território é preservado. Então é bacana produzir alimentos com sustentabilidade para garantir também a segurança alimentar, não só para os brasileiros, mas para mais de 1 bilhão de pessoas hoje no mundo.
De acordo com Celso Maldaner, só a agricultura familiar responde por 70% da produção nacional. E por isso, a ajuda de custo oferecida pelo governo é fundamental para estes produtores. O deputado ressalta que o setor vai ter uma participação maior no Plano Safra, com o objetivo de baratear o custo dos alimentos.
Meio ambiente.
Avanços na legislação e resgate da credibilidade internacional como maneira de conseguir apoio financeiro para a preservação das florestas estão entre os desafios ambientais do Brasil, de acordo com especialistas. Quem conta é o repórter José Carlos Oliveira.
Combate efetivo a desmatamentos e queimadas, reforço da fiscalização ambiental e busca de apoio internacional no cumprimento das metas de mitigação das mudanças climáticas fazem parte de ações imediatas presentes nas listas de prioridades das entidades socioambientais. Em recente audiência na Câmara dos Deputados, a especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima, Sueli Araújo, apresentou a chamada Agenda 2045, com metas para o Brasil superar a crise climática daqui a pouco mais de 20 anos.
Nós estamos trabalhando com propostas em 8 temas. Política climática, prevenção e combate ao desmatamento, bioeconomia e atividades agrossilvopastoris, justiça climática, energia, biodiversidade e áreas costeiras, indústria e gestão urbana e financiamento ambiental. São 8 eixos temáticos e temos pressa porque nós pretendemos chegar a um país carbono negativo no ano de 2045. Essa é a meta. Para um Brasil potência ambiental e com muita justiça social.
Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o biólogo e zoólogo Eduardo Bessa, professor da Universidade de Brasília, afirmou que o país já possui legislação avançada em vários temas ambientais. Ele citou a Lei do Sistema Nacional das Unidades de Conservação da Natureza e as atuais regras de proteção das terras indígenas, apesar da falta de recursos, de pessoal e de ações concretas para aplicá-las. No entanto, Bessa avalia que o Brasil precisa deixar de atuar de forma apenas reativa em outros temas polêmicos, como no caso dos agrotóxicos.
Recentemente passou na União Europeia um pacote de leis que sugere a aquisição de produtos agropecuários pela Europa venham exclusivamente de países fazendas, tal, comprometidas com a conservação ambiental. Que a gente poderia estar construindo essa legislação internamente antes, por exemplo, em defensivos agrícolas, né, ou agrotóxicos. A gente vai provavelmente chegar num momento em que o mundo vai falar, não queremos mais comprar alimento tão contaminado com agrotóxico. Por que não criar essa legislação de antemão antes que a gente seja pressionado externamente?
A regulação do mercado de carbono, que esteve em debate na última conferência da ONU sobre mudanças climáticas na Escócia, e as energias renováveis, que deverão ser o tema da próxima conferência no Egito, também poderiam ser alvo dessa legislação proativa, segundo o professor da UNB. Eduardo Bessa também cobra o resgate da credibilidade e do protagonismo internacionais do Brasil nos debates multilaterais sobre o meio ambiente, inclusive para reconquistar o apoio financeiro em ações climáticas, como no caso do Fundo Amazônia, bancado com recursos de Alemanha e Noruega, mas paralisado por divergências de gestão.
Seria interessante se a gente conseguisse convencer essas nações mais desenvolvidas, que inclusive fizeram isso à custa dos seus recursos naturais, que a gente tem a possibilidade de crescer também, preservando nossos recursos, se eles inclusive nos ajudarem. Tem várias nações que têm feito isso, né? Mas isso pode ser expandido e disso depende uma política internacional muito forte e uma construção de legislação ambiental que convença esses países desenvolvidos que eles podem investir sabendo que a gente vai fazer a nossa parte e manter esses recursos naturais.
Segundo Eduardo Bessa, a legislação brasileira pode reassumir a vanguarda mundial em políticas com responsabilidade ambiental. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Educação.
Luísa Canziani, do PSD do Paraná, analisa que a pandemia revelou grandes desafios na educação. A deputada alerta que há grande desigualdade educacional entre os estados e principalmente entre a rede pública e privada de ensino.
A gente tem que aproveitar e fazer dessa crise uma oportunidade para a gente repensar práticas, uma oportunidade para a gente aprender com os erros do passado e colocarmos efetivamente a educação brasileira como prioridade. O Japão fez isso, a Coreia também fez isso, né? Ao passar por momentos de guerra, momentos difíceis, para haver a recuperação, houve um foco em quê? Em educação, em formação de talentos, em formação de pessoas, em ciência e tecnologia. E é isso que a gente espera que o Brasil faça, que a gente tenha efetivamente um olhar e uma prioridade na educação, que vai ser certamente o grande instrumento de transformação do nosso país.
Luísa Canziani acrescenta que a pandemia também mostrou a falta de conectividade digital nas escolas, o que resultou em um aumento na evasão escolar.
Segurança Pública.
Subtenente Gonzaga, do PSD de Minas Gerais, defende que o policial tenha autonomia para executar abordagens e buscas pessoais sem mandado judicial. O deputado apresentou uma proposta sobre o assunto, após decisão do Superior Tribunal de Justiça, que considerou ilegal esse tipo de abordagem apenas pelos critérios de convicção da polícia quanto à atitude suspeita do indivíduo.
O Estado tem um papel na proteção da sociedade, da manutenção da ordem pública, e que seus agentes precisam de ter o arbítrio para a busca e reconhecer que a busca pessoal, que a abordagem, é um instrumento da prevenção. Hoje o Código de Processo Penal trata a busca pessoal como instrumento de produção de provas. Mas a atuação da polícia não se limita a isso. A prevenção, ela exige abordagem e a abordagem exige a busca pessoal em vários casos.
Subtenente Gonzaga ressalta que as abordagens e buscas pessoais devem ser realizadas respeitando o princípio da dignidade humana. Entretanto, o deputado afirma que não reconhecer que essa ação, que é intrínseca à atividade policial, é negar a própria Constituição.
Especialista aponta a necessidade de fortalecimento do sistema de defesa e a preservação do meio ambiente como caminhos para o Brasil superar o desafio de se posicionar internacionalmente. Quem explica é a repórter Carla Alessandra.
Um grande desafio para o próximo mandato vai ser modernizar as Forças Armadas. O alerta foi dado pelo professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Juliano Cortinhas, que destacou que 80% do orçamento da Defesa Nacional é gasto com pessoal, o que impede a modernização dos equipamentos e os investimentos em tecnologia que garantam uma defesa eficiente do território nacional.
Nós temos um mundo passando por um processo de reposicionamento das potências e isso pode trazer mais insegurança internacional para o Brasil. Se isso ocorrer, com as Forças Armadas que nós temos hoje, a gente não tem a menor condição de defesa nem contra uma potência menor do sistema internacional.
Juliano Cortinhas falou também da relação do Brasil com outros países, especialmente da importância da preservação do meio ambiente para o comércio internacional. Segundo ele, o próximo presidente e o Congresso precisam se debruçar sobre propostas de conservação ambiental, fortalecendo órgãos como o IBAMA e a FUNAI, como forma de reforçar sua posição comercial mundialmente.
Se mostrarmos que estamos fazendo a contenção das queimadas, a preservação do meio ambiente, aí vai ficar muito mais difícil para os europeus punirem ou colocarem barreiras às exportações brasileiras. Reforço que, na minha opinião, é importante que nós estejamos fazendo o dever de casa, porque aí teremos legitimidade para discutir essas questões todas. Enquanto estivermos aumentando o número de queimadas, não adianta dizer, mas isso é barreira comercial, mas isso não deveria estar sendo imposto. Aí não, porque aí o nosso argumento fica enfraquecido.
Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, este ano houve até julho Um aumento de 17% no total da área da Amazônia legal atingida por queimadas em relação ao mesmo período do ano passado. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.